Deputado Hilton Coelho, ex-vereador de Salvador, atualmente no mandato na Assembleia Legislativa. A que deve sua vinda à Vitória da Conquista?
Bom, é um debate principalmente sobre a situação da educação e outra discussão também que está fervilhando no país, o problema da nossa seguridade social. Educação, nós estamos acompanhando aí o desmonte que está sendo feito pelo governo federal e, muito infelizmente, a gente percebe uma espécie de sintonia do próprio governo de Rui Costa com esse objetivo. Nós estamos num momento de plena greve das universidades estaduais, né, aqui da Bahia. Então, nós estamos aqui para discutir não apenas o quadro, fazer uma constatação sobre esse ataque generalizado à educação como forma, acho que, de boicotar o próprio futuro do país, a soberania nacional, a soberania popular, e ao mesmo tempo pensar em alternativas, já que nós tivemos essa semana uma movimentação que foi muito significativa, especialmente na área de educação, a presença não apenas dos profissionais, mas de estudantes em peso na rua, reagindo a esse conjunto de retrocessos. Vai ser um momento em que a gente pretende passar a limpo a situação do Brasil, no sentido de revelar os potenciais que o país tem. O Brasil é o país com a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, a maior riqueza de subsolo do mundo, o país que mais concentra água doce no mundo. Todas as matrizes energéticas no Brasil são extremamente abundantes, a maior costa navegável do mundo, enfim, é um imenso potencial que não pode ser aproveitado pelo povo brasileiro sem um investimento pesado em educação, do ensino fundamental à pesquisa e extensão. Então é esse Brasil de presente e de futuro que nós vamos debater no município de Vitória da Conquista, que é um município que, para a região do Sudoeste, para o estado da Bahia, é sempre um município fervilhante de debate político, portanto, perspectivas também.
Algumas pessoas estão dando ao 15 de maio, a partir daquela fala do presidente Bolsonaro, chamando os estudantes de idiotas úteis e de imbecis, como se fosse um novo marco do movimento político da esquerda e popular do Brasil, comparando com o que houve em 2013. Você acredita que os movimentos, a partir daquela manifestação do presidente, ou da própria repercussão do ato, eles tendem, esse movimento tende a crescer e influenciar de modo categórico na política nacional e até na queda do presidente?
Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu posso estar muito envolvido com o processo, já que eu estava na manifestação que aconteceu, claro, né, na cidade de Salvador, mas torcendo para que fosse no país todo, e foi. Foi uma grande movimentação por todo o país e foi algo tão significativo que a União Nacional dos Estudantes já antecipou outra movimentação geral, que vai ser no dia 30 ainda, agora no dia 30 de maio, já preparando uma greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho, que, ao meu ver, tem todo o potencial de ser a maior greve geral da história do Brasil. Nós fizemos a maior dos últimos 30 anos, em 2017. Essa pode ser a maior da história do nosso país. Esse paralelo com 2013, eu acho que é muito importante que seja feito. A pergunta foi muito perspicaz, porque até o atual momento não se conseguiu interpretar o que foi aquela movimentação de 2013. Ela foi muito expressiva, ninguém consegue negar o peso numérico dela, porque foi algo muito significativo, mas o conteúdo daquele processo de mobilização ainda permanece uma incógnita. Aquilo foi um movimento que apontava para a afirmação da soberania nacional, ou foi uma preparação para a queda de um governo que seria o governo mais progressista da história do país, né? Essa incógnita permanece no ar, e eu acredito que 2013 foi esse movimento contraditório. Muita gente na rua, o início de uma reflexão crítica sobre a situação do Brasil, para aqueles que começaram a chamar de um movimento fascista, né? O movimento foi uma negação dessa tese, de seria um movimento fascista, de direita, mas tampouco foi um movimento que conseguiu fazer um debate profundo sobre a realidade nacional. Então ele apresentou um conjunto de demandas, digamos assim, que transitavam no senso comum como mais recursos para a saúde e a educação, conseguiu apontar para o princípio de discussões importantes como problema da dívida pública, que nós pretendemos tratar aqui também na nossa vida em Vitória da Conquista, mas ele teve uma forte, digamos assim, característica de uma espécie de consciência ingênua. É, ao meu ver, a grande expectativa é com esse novo movimento de massa que surge no Brasil, é que a gente tenha um transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, como nós vivemos, por exemplo, na década de 80, que fez com que a Constituição do Brasil, a Constituição brasileira, fosse tão marcada pelo aquele processo de mobilização, de que todos os governos que vieram posteriormente trabalharam de maneira sistemática para desmontar as conquistas de 1988. Eu acho que nós, sem repetir a história, como diria o velhinho alemão, a história só se repete como faça ou tragédia, sem repetir a história, mas nesse aspecto, digamos assim, de maneira similar, nós podemos ter um movimento de massas com aprofundamento do debate sobre, como eu disse, os grandes potenciais do Brasil, os grandes entraves que precisam ser retirados para que esses potenciais sejam realizados em benefício do povo brasileiro e não das grandes empresas transnacionais.
No caso da greve das estaduais, você acredita que o elemento comparação com Bolsonaro, com o fato de que as pessoas estão atribuindo a Rui Costa um comportamento similar ou equivalente de Bolsonaro em relação à educação, isso pode fazer com que o governador, que retorna agora da viagem, ceda e negocie de modo a atender as reivindicações dos professores? Ou você acha que o governador vai se manter irredutível e essa greve vai se prolongar por muito tempo?
Me parece que Rui Costa, uma característica que nós não podemos atribuir a ele é a ingenuidade. Eu acho que vai ser muito erro, vai ser a repetição do erro muito grande não ouvir o que a mobilização popular está falando para todo mundo nas ruas. Eu tenho esperança que haja uma mudança dessa política do governador Rui Costa. Primeiro, pare para sentar com o movimento dos professores, dos estudantes das universidades estaduais, para ouvir de maneira séria, não apenas de maneira de a curto prazo, quais são as indicações imediatas de sobrevivência das universidades, mas faça um debate sério de perspectiva, inclusive de desenvolvimento da Bahia, contando com a sua rede de não apenas de universidades estaduais, mas universidades federais e institutos tecnológicos. Fazer esse debate de maneira aprofundada é o caminho para o PT fazer uma autocrítica sobre o que tem sido mais de uma década do seu governo, que estruturalmente não mudou nada na Bahia, apesar da Bahia ser também um enorme potencial de transformação. A gente não vê transformar nenhuma perspectiva de transformação mais estrutural. E isso necessariamente passa por ensino, pesquisa e extensão universitárias. Então, eu tenho uma esperança que o governador Rui Costa reveja o seu posicionamento, esse posicionamento que dá margem, inclusive, para esse triste paralelo, né? Não são pequenas as coincidências. Então, é muito pouco diálogo, é contingenciamento de recursos para as universidades de maneira absurda, é arroz salarial, é autoritarismo, inclusive na relação com o estatuto do ensino superior do nosso país, da educação superior do nosso estado. Então são muitos erros que fazem essa coincidência. Eu não reproduziria esse chavão, porque eu acho que não ajuda a entender a realidade. Chamar Rui Costa de Bolsonaro baiano, eu acho que não ajuda a entender a realidade, mas o governador tem que ajudar também os movimentos sociais a ver um mínimo de diferenciação. Dessa vez, ao meu ver, a realidade brasileira está levando a política, para o tabuleiro da política, os setores, os movimentos organizados, para estarem no centro da conjuntura, e se o governador Rui Costa tiver um mínimo de perspicácia e coerência política, ele vai entender esse recado, sentar para discutir, como eu disse, a curto, a médio e a longo prazo. Quero lembrar aqui que nós estamos no ano de PPA, né, do Plano Plurianual, que é simplesmente o verdadeiro plano de governo para os próximos 4 anos. O governador abriu os trabalhos na Assembleia Legislativa, e eu estava presente, tomando posse como deputado estadual, falando que a prioridade agora vai ser a educação, inclusive em relação à saúde. É preciso estar muito decidido para falar uma coisa desse tipo, né? A saúde não vai ter a mesma prioridade que a área de educação, e é preciso ter um mínimo de coerência. Cortar ponto dos professores, é fazer uma mesa de negociação que não avança e não ouvir esse chamado que está sendo feito pelos movimentos sociais ocupando praças e ruas, é muita miopia política. Espero que o governador Rui Costa volte da China com os olhos mais abertos.
Vamos fazer trazer um pouco para a questão mais política do dia a dia. Você falou que nesse mais de uma década dos governos petistas na Bahia, 12 anos agora completando, entrando no 13º, não houve nenhuma mudança, ou seja, se mantém o que nós tínhamos antes de Jacques Wagner, e que era um governo, uma gestão do carlismo com Paulo Souto, com César Borges, etc. Isso faz com que o pessoal assuma, que a gente pode identificar nesse tipo de pensamento, uma oposição do pessoal em relação ao Rui? O pessoal é oposição ao governo petista na Bahia, já que para o pessoal pautas tão caras não estão sendo contempladas, não está havendo a mudança que se esperava a partir do discurso que nós tínhamos para esse discurso novo do PT?
Sem dúvida. O pessoal é oposição de esquerda. Isso faz toda a diferença na Assembleia Legislativa, porque para ser coerente com um posicionamento de crítica radical ao governo, radical no sentido de ir na raiz, não de intransigência cega, não é disso. Nós estamos falando de nas raízes do problema, como diria voltando ao velhinho alemão. Mas para fazer uma crítica radical, então, ao governador Rui Costa, nós temos que ser críticos também a essa suposta oposição que está lá na Assembleia Legislativa. Então a nossa oposição é de verdade, é oposição de esquerda. E me parece que o dado que sintetiza essa ausência de transformação, nós podemos aqui falar das especificidades, eu tenho toda a disposição para fazer isso, mas um dado que para mim é incontornável é aquele que revela que a Bahia, sendo sexta economia, continua sendo 24º estado em condições sociais de vida. Santa Catarina é sexta economia também do Brasil, fica empatando sempre com a Bahia, em sexta, em sétima economia, mas é o primeiro estado em índice de desenvolvimento humano. E não me venha falar de potencial, porque a Bahia é um celeiro de potenciais. O que está acontecendo é que nós temos uma política que veio lá da ditadura militar, passou pelo carlismo e continua com os governos petistas, que é uma política que suga as riquezas da nossa Bahia, né? Nós temos um governo aí que está fazendo uma ferrovia. Gente, vamos combinar, a FIOL é uma ferrovia que vai cruzar a Bahia para levar grão e minério para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para ser processado e esses produtos serem vendidos aqui novamente na Bahia. É uma vergonha. Então nós precisamos ter grandes empreendimentos, sim, mas nós precisamos ter grandes empreendimentos para fazer produção no nosso estado da Bahia, estimular as cooperativas. Eu vou dar um dado aqui para vocês. A Santa Catarina, para chegar na situação que chegou, tem uma diferença básica. 21% da economia de Santa Catarina é de cooperativas. Você sabe qual é o percentual aqui da Bahia? 0,5% do PIB é de cooperativas na Bahia. Isso é uma vergonha com todo o potencial que a gente tem de uma agricultura pungente no nosso estado. Era para a gente estar produzindo aqui chocolate, polpa, sorvete, pães finos no nosso Recôncavo Baiano, enfim, café, né? Era para a gente ter uma produção pungente aqui, não de uma produção que exigisse uma situação intensiva do ponto de vista tecnológico, mas aproveitar a produção que já tem aqui nas nossas universidades. As universidades aqui de Vitória da Conquista já tem produção, com certeza, e está aí engavetado, porque não tem recurso para extensão, não se faz uma ponte com o setor produtivo da região, nada disso se avançou nos governos do PT, e nós não podemos conciliar com isso, porque isso é pago em vidas. A Bahia, ao mesmo tempo que é esse país, esse estado tão desigual, vai ser também a campeã em feminicídio, a campeã no assassinato da comunidade LGBT e, tristemente, um dos piores estados em relação ao extermínio da nossa juventude negra. É como se você dissesse: existe todo esse potencial, não pode ser aproveitado. E juventude, você que fica, está tão insatisfeita, tão rebelde em relação, relação a isso, não vai ter espaço. Você vai ter do Estado, do governo petista, a resposta, encarceramento e em execuções. Então o pessoal não pode conciliar com essa situação, não pode deixar de falar a verdade que precisa ser dita e precisa afirmar outro projeto.
Voltando para a questão mais comezinha, mas não menos importante. PSOL candidato em Salvador, PSOL candidato de conquista à prefeitura?
Nós vamos ter candidato em todos os municípios em que nós tenhamos acúmulo programático para mostrar uma alternativa. Em Salvador isso já acontece, nós já temos uma tradição de concorrer às eleições em Salvador. E em conquista também. É claro que nesses dois grandes municípios são referências para toda a Bahia, como em todos os outros que nós vamos ter candidatos, nós vamos fazer um diálogo muito sincero e respeitoso com os nossos partidos irmãos. Então passa por uma discussão sobre com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que sempre nos presenteia com a tradição. A tradição de décadas de experiência de luta política. Nós vamos discutir com a Unidade Popular, que é um partido novo, mas vem de uma tradição antiga também, e com o PSTU. Todos esses partidos podem ter candidatos, têm legitimidade para ter candidaturas, e nós precisamos olhar qual é a visão deles sobre a luta política.
Mas o nome mais forte ainda é o seu?
Em Salvador, o nosso nome está bastante cogitado, partidariamente e principalmente nos movimentos sociais. Mas nós precisamos ter essa trajetória de respeito, inclusive internamente. Salvador revelou muitas lideranças no último período que podem se colocar, e o resultado do debate programático vai ser apontar quem é o melhor nome para representar esse posicionamento. O nosso nome está absolutamente à disposição, está sendo, como eu disse, bastante cogitado, mas nós temos uma trajetória de construção coletiva para fazer essa afirmação de fato, como aqui em Conquista também. Nós temos, por exemplo, lideranças como o professor Evaldo, aqui em Vitória da Conquista, que possivelmente pode disponibilizar o seu nome para uma candidatura majoritária, mas tudo isso vai passar por um debate coletivo, como eu disse, respeitoso com os partidos irmãos e também com a nossa militância, a militância do Partido Socialismo e Liberdade, que não tem, não tem chefe. Nós ainda somos aquele partido que, quando a gente vai na plenária, às vezes tem até quebra-pau, divergências muito quentes. É saudável que aconteça, porque nós não queremos ninguém mandando na coletividade. Eu e Evaldo participamos das plenárias do PSOL, como toda militância, toda militante do PSOL participa, para a gente chegar a uma posição coletiva que tenha consistência e consiga de fato contribuir para a nossa classe, por 99% precisa exercer o poder.
Quando você, pelo que você conhece da situação política de Conquista, do cenário de Vitória da Conquista, você acha que há uma possibilidade maior, ou muitos setores estão dando como certa, de um retorno da esquerda ou do PT ao poder, ou o pessoal mesmo teria alguma chance? Qual é a sua leitura do cenário político de Conquista hoje, visando 2020?
O pessoal nasce com a marca de coerência muito grande, que vem se afirmando. Aqui na cidade de Conquista, bom, junto com os nossos aliados, como eu disse, o PCB, o PSTU,
nós... Não tem aqui, né?
Não, o PCB existe.
PCB sim.
Existe, em Vitória da Conquista.
Não,
Eu não sei como é que está a organização do PSTU aqui, mas o PCB existe. Junto com eles, o que a gente pretende é ter um programa que seja consistente. E acreditamos que, se construído de maneira paulatina, ouvindo, particularmente numa relação respeitosa com os movimentos sociais, que é o que falta hoje a outros partidos que se colocam no campo da esquerda, me parece que o crescimento da nossa alternativa pode ser muito grande, pode ser muito expressivo. Nós estamos muito confiantes de fazer uma disputa que realmente contribui, quem sabe, a frente de esquerda governando a Vitória da Conquista num contexto de ascensão dos movimentos sociais, de rediscussão sobre o futuro do nosso país, da região região sudoeste, claro, da cidade de Vitória da Conquista. Nós temos muita esperança de que a gente vai dar uma contribuição qualificada. O resultado eleitoral, a gente vai ver o que vai ser concretamente na disputa.
Muito obrigado. Só lembrando, já que fazendo de conta que é um programa de rádio, que o velhinho alemão que ele fala para os não iniciados é Karl Marx, hein?
Oh, beleza. É, 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 é.